Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 21/11/2023. Agora são 10 horas em ponto e nós estamos começando mais uma edição do Papo Pro ACBR. No tema de hoje, nós vamos falar sobre TEF com ACBR, Integre Rápido e Fácil. Aqui comigo para falar sobre esse tema, essas duas feras, o Antônio Carlos e o Pedro Feynman. Pessoal, se vocês quiserem se cumprimentar aí, fiquem à vontade.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um papo pro aí, pra gente falar de TEF hoje.
Bom, pessoal, muito bom
Antônio?
dia a todos. Falar um pouquinho sobre TEF e tentar recordar alguns pontos que a gente falou sobre workshop lá no dia da CBR.
Beleza. Bom, antes de passar a palavra para os mestres, só relembrando, pessoal. Aqui na salinha do Papo Pro, nós temos um chat de texto no canto superior direito da tela, para aqueles que forem um pouquinho mais tímidos. Se você quiser, você também pode levantar a mãozinha, que vai aparecer aqui para a gente, e falar direto no palco para tirar dúvida com o pessoal. Toda e qualquer participação é sempre muito bem-vinda, e vamos que vamos. Vamos lá, pessoal, vamos começar.
Bom, vamos lá. Eu não consigo abordar a mesma dinâmica que foi feita lá no dia da CBR, mas vou seguir aqui com os slides e a gente vai conversando, batendo papo sobre o assunto de TEF, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é TEF, o que significa a palavra TEF, né? A palavra, o que ela significa, a palavra TEF, tá? Então, TEF, para quem não conhece, é a transação eletrônica de fundos, tá? E é qualquer software que faz a captura das transações e encaminha para uma adquirente. Então, pode ser uma DLL, pode ser uma API, pode ser qualquer software que faça essa transação, certo, Pedro?
Opa, isso mesmo, né? Lembrando que ali tem que ter essas libs, né, que se comunicam com as adquirentes, tem que ter a capacidade de conversar com o pinpad ali, né, para fazer toda a captura. Mas o TEF é basicamente isso aí que você falou. Pega uma requisição ali, né, quero vender tanto, vou bater ali na adquirente, bater no banco para saber se aquele cartão tá válido, se eu tenho saldo, né, e retorna ali pelo mesmo caminho até voltar ali pro TEF ali no operador com o resultado da transação, né? Isso acontece quase que instantaneamente.
Legal.
Então, pessoal, por exemplo, se eu integrar com o TEF, o processo é feito completinho. Ele vai falar com o banco, devolver o resultado para mim. Que a gente vê muito, principalmente naqueles lugares mais pequenos, que o pessoal, quando chega na parte de pagamento, a pessoa sai do sistema dela, abre a maquininha, faz uma coisa à parte, depois volta só para registrar o lançamento. Se eu integrar com o TEF, então tudo isso faz dentro do meu sistema, eu consigo fazer dentro do meu sistema.
Isso, consegue sim. É, facilita, né? Para essa questão de conciliação, você ter um próprio controle do estabelecimento ali, né? De recebíveis e tudo mais, faz muito mais sentido você utilizar um TEF ali, né? Seja ele via troca de arquivos, via DLL, API, do que ficar fazendo esses lançamentos manuais, né? Que estão sujeitos a erro aí e vai atrapalhar a conciliação do estabelecimento.
Beleza.
Bom, vamos continuar aqui. E para quem não conhece ainda ou já conhece, o projeto ACBR tem uma parceria com a Paygo. Então, o projeto ACBR é distribuidor TEF da Paygo. Então, a gente abordou um pouquinho sobre a Paygo nesse workshop, tá? E a gente falou quais são os tipos de TEF que a Paygo tem, que ela trabalha, que ela comercializa, né? Então tem um modelo presencial e um modelo não presencial, tá? Então o modelo presencial que a gente fala é aquele TEF que ele é físico, ele fica localmente lá. Então a gente pode trabalhar com o TEF, o TXT, que é o famoso troca de arquivos, né? Que na Paygo o nome desse TEF é Paygo Windows. Tá? Tem também o TEF dedicado, que você utiliza uma DLL para você poder consumir essa DLL, fazer as transações TEF, e na Paygo o nome dela é Paygo Web. Tá? E além desses dois TEFs, que são os mais tradicionais, que são bem utilizados, a gente tem o TEF em Android, tá? Que a Paygo também disponibiliza esse modelo de TEF, e por último, via um TEF via web service, que se chama Control Pay. tá? E eles têm um produto que se chama o TEF não presencial, ele é digital, tá? Que é o gateway, que seria um link de pagamento. É certo, Pedro?
É isso mesmo, né? A diferença do gateway ali é que você vai digitar os dados do seu cartão, né? Num ambiente seguro ali, que é provido pela PayGo, ao invés de você fazer a captura por um PinPad, né? Você mencionou o Android também, e o Android você consegue integrar de duas formas, né? Tanto num Smart POS ali, onde você leva essa maquininha direto para o seu cliente ali, né? Talvez um delivery, atender dentro de um estabelecimento numa mesa, por exemplo, né? Até um totem aí, como por exemplo os da Tectoy, né? Onde você pluga um PinPad ali e siga o protocolo ABECS e faz a captura dessa forma também. E o Control Pay, né, para automações web aí, que eu acho que é o que está cada vez mais comum, está ocorrendo nessa migração. E ele vai trabalhando por APIs, né, onde essa automação está ali na web e vai conversar com essas APIs, pegar os resultados, né, da mesma forma ali que você faz com o teste via tanto troca de arquivos quanto via DLL.
Se eu estou começando agora, por exemplo, como que eu posso pensar qual que eu escolho? Assim, se eu vou usar o TXT, o dedicado, o Control Pay, vocês teriam alguma dica para dar para o pessoal de quais coisas devem ser levadas em consideração para escolher qual modelo eu vou usar?
Né, a base ali, acho que é a arquitetura do seu sistema, né? Primeiro entender ali com que tipo de sistema operacional você utiliza, né? Se vai ser Android, se vai ser via Windows, ou se ele é web ou se ele é local, né? Que se você tiver um sistema local ali, aí faz todo sentido você utilizar a troca de arquivos e DLL, né? Onde você passa até com a DLL ter um sistema totalmente transparente, né? Sua automação você consegue personalizar todas as telas. Então fica um pouco mais fluido ali para o operador, né? Já na troca de arquivos você tem um client ali que quando a sua automação faz a requisição ele vai aparecer em tela, né? E o Control Pay que é para as automações web, né? Então essa é a diferenciação inicial. E se precisar atender mobile, direto para o Android, né? Ou até mesmo um TEF, né, utilizando ali um PDV, né, Android, mesmo que você vai utilizar aquilo ali para vendas presenciais, né, sem autoatendimento, no caso, também faz sentido.
Entendi. E, Antônio, eu consigo usar todos esses tipos de TEF com a CBR, se eu precisar?
Consegue. O que você não consegue utilizar através dos componentes seria o Control Pay. Aí é uma integração direta na sua linguagem, mesmo sendo Delphi ou Lazarus, tá? Os outros produtos TEF você consegue utilizar o componente. Inclusive é o que está aqui na minha tela, o próximo slide que a gente conversou lá no workshop. Então, os componentes da CBR, ele tem alguns componentes que estão disponíveis para o uso do TEF. Quais são eles? Seria o TEFD, que é um componente um pouco mais antigo, que é o primeiro componente de TEF. Então, ele vai te atender tanto no TEF troca de arquivos ou via DLL, tá? Qual que é a ideia deste componente? Se você for fazer a integração via troca de arquivos, tá? Por quê? Porque a gente tem o componente de TEF API. O TEF API, ele é só integração via DLL. Então, por isso que existem esses dois componentes, tá? Quem já homologou com o TFD não precisa migrar para o TF API, tá? Pode ficar no TFD que não tem problema. Mas existem esses dois componentes, tá? Então, o TFD para quem vai fazer integração via troca de arquivos. Então, ele vai atender o PayGo Windows, né? Que é o troca de arquivos da PayGo. Ele vai atender... tem o CTF, tem vários outros TFs via troca de arquivos que com este componente você consegue fazer essa integração, tá? E aí tem o TF API, que é um componente mais novo, e a integração dele é só via TF dedicado, só via DLL. Então lá tem os fontes referente a PayGo, que é o PayGo Web, e o clicetf.dll, tá? Lembrando, os fontes referente ao clicetf está lá implementado, porém a gente não consegue acesso com os dados da clicetf para poder fazer os testes. Então quem tem acesso, use o componente, faça os testes, se tiver algum algum ajuste, alguma atualização, fique à vontade para contribuir, para mandar lá no fórum, tá? Isso segue também referente aos outros TEFs e também a Paygo, tá? E por último, a gente tem o TEF Android, que ele é um componente referente só ao uso do Android, tá? Então são esses três componentes aí. Caso a pessoa não utilize o Delphi ou o Lazarus, a Paygo, ela disponibiliza um GitHub, tá? Então lá tem alguns exemplos de outras linguagens, tem C#, Java. Então, para quem não utiliza Delphi ou Lazarus, tem esse GitHub da Paygo que pode ajudar na integração também, tá? Então, eu vou deixar o link aí para a galera, caso alguém tenha interesse. Então, o GitHub Serve da Paygo é um ótimo apoio aí para quem vai começar essa homologação, tá?
Boa, acho que aproveitar o gancho ali para responder a dúvida do Cleverson, né? Então, você consegue sim utilizar o Smart POS, né? No caso, seria o GPOS 700X da Gertec, né? Que está homologado ali com a Paygo. E você vai fazer todo o processo de captura dentro dele, né? A gente tem um exemplo sim em Delphi, onde você consegue se basear para fazer toda a sua aplicação, né? Quando você diz intra-web, como seria essa comunicação? Como seria essa associação com o Delphi?
Bom, enquanto o Cleverson dá uma resposta aqui para a gente no chat, foi citado antes lá que a Paygo, ela tem uma parceria com a CBR, certo? Se a pessoa quiser aderir a essa parceria, como é que funciona? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso para a gente?
Bom, o primeiro passo, então, referente à parceria, é preencher um formulário, tá? Então, você vai preencher esse formulário que eu vou deixar aí no link, caso alguém tenha interesse. Aí, o time comercial que trabalha com a parte de TEF aqui no OCBR vai entrar em contato, vai mandar e-mail, vai explicar como funciona a parceria, vai elaborar um contrato de parceria, e aí vocês vão ler com calma, tirar as dúvidas com o time comercial, e depois de firmada essa parceria, a gente disponibiliza um ambiente de homologação, tá? Então, o time da CBR, junto lá com a Sets, com a Paygo, eles vão criar um ambiente de homologação para que você possa fazer os testes aí com o componente ou com a sua linguagem nativa e fazer toda a homologação.
Beleza. E o ACBR fornece soluções em Delphi, mas nós também temos outras soluções para quem não desenvolve nativamente em Delphi, que seria a Lib e o Monitor. A gente não tem essa solução para o TEF, correto? Então, assim, mesmo que eu não desenvolva em Delphi, eu ainda consigo ter algumas vantagens se eu adotar essa parceria com a CBR e o TEF Paygo? Vou ter essa ajuda, mesmo que eu vá usar C# ou alguma outra coisa, usando esses exemplos nativos da Paygo, por exemplo?
Sim, consegue ajuda. Até porque não é só eu ou o Pedro que acaba respondendo, né? A interação acaba sendo de todo mundo. Então tem um canal exclusivo de TEF lá, tanto DLL quanto troca de arquivos, que a galera vai conversando, vai se interagindo lá e vai se ajudando a resolver os problemas. Então o foco principal, claro, eu ou o Pedro, a gente está sempre lá orientando e ajudando, mas a comunidade, ela tem total liberdade de poder comentar e ajudar também os colegas.
Entendi. E você citou anteriormente que o pessoal da CBR do Paygo tem esse roteiro de homologação. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor?
Sim. Bom, vamos lá. O roteiro, antigamente, para a galera que já homologou TEF há muito tempo, algum tempo atrás, era uma coisa presencial, tinha que ir lá no prédio da TEF House, fazer os testes, rodar vários testes, na época, se eu não me engano, na época da ICF, não peguei essa fase, eu sou um pouco mais novo, então acho que eu peguei a parte mais fácil da homologação. A homologação em si, ela é bem tranquila hoje em dia, tá? Pelo menos falando por parte da Paygo e da Sets. Então, o que que eles fazem? Eles vão disponibilizar um PDF. Dentro desse PDF tem alguns testes, se eu não me engano são 50, 52 testes. Você vai percorrer por esses testes, preencher uma planilha, pegando o log das transações e passando para essa planilha e mandando para Paygoal. Eles vão analisar o log, analisar a planilha e ver se o número de requisição de cada transação bate com o que está sendo pedido no teste. Feito isso, está tudo certo, você é homologado. Eles vão gerar um certificado de homologação. Então, por exemplo, se você começar a homologação hoje, eu acredito que no máximo na sexta-feira, você já consegue entregar o roteiro, já consegue entregar a planilha, os logs, e até mesmo na sexta-feira, eles devem emitir o certificado. Então, assim, a homologação hoje, por parte da Paygoal, está sendo muito rápido, muito rápido. Então... Quem depende da homologação seria a Software House, e ela, correndo com isso daí, ela pegou, consegue emitir o certificado muito rápido.
E aproveitando ali para responder a dúvida do Alexandre, né, sobre o PingPad, sim, você vai precisar de um hardware, né, para fazer essa captura mesmo em ambiente de teste, e não possui um emulador, né, por conta das chaves do PingPad, que são questões físicas ali, né, são dispositivos físicos. Então, você não consegue emular essa captura aí de forma segura. Você precisa desse hardware, né? Você pode adquirir um de homologação ou pode até utilizar um de produção se você tiver, desde que o PingPad siga o protocolo ABEX, né? E seja ali acima da versão 2.03. Aí vai funcionar direitinho a questão do PingPad.
Inclusive, tem um slide lá, um momento no workshop que a gente falou referente às chaves. E também é o TEF, e o uso do TEF via Terminal Service, né? Pedro, puder comentar um pouquinho, falar novamente, né, para a galera que foi ou quem não foi, para poder entender um pouco sobre isso.
Isso que gera bastante dúvida, né, sobre essa comunicação, que no caso ela é desaconselhada ali pelas TEF Houses, não só pela Paygoal, né, no mundo do TEF. Você utilizar essa comunicação via TS não vai ser legal, por conta da. Você vai perder comunicação com o PingPad, né? É muito mais difícil de você tratar as questões USB, questões de impressão, além de que você precisa garantir, por exemplo, eu tenho três caixas ali, né? Vou subir três máquinas virtuais ali. Você vai precisar garantir que essas máquinas em nenhum momento acessem os mesmos arquivos de instalação ou de um terminal acesse os arquivos de outro, né? Para não corromper essa instalação do TEF. Então, não é um cenário legal. Se você precisa usar alguma coisa, web, algo do tipo, né? Aí você segue pelo Control Pay, que tem as APIs, e faz muito mais sentido, e você vai conseguir fazer toda a comunicação com o PingPad de forma segura e sem ficar perdendo comunicação.
Bom, tem uma pergunta aqui do J. Capeleto. Consigo habilitar PSP do Pix via Paygoal e aparecer QR Code no PingPad? Cara, vamos lá. O Pix pela Paygoal, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Quem faz a integração com as PSPs é a própria Paygoal. Então, ela vai atrás das PSPs, faz a homologação com as PSPs e depois disponibiliza essa PSP para o uso do TEF, tá? Então, em ambiente de homologação, a gente tem lá a opção do ITE. Então, o ITE, ele é uma carteira digital. Então, você consegue simular uma transação que apareça um PIX no TEF, tá? E a exibição do QR Code, o PingPad precisa ter suporte para essa exibição, tá? Então, até onde eu sei, o 930 da Gertec tem esse suporte, ele consegue exibir o QR Code no PingPad, tá? Falando um pouco do Pix em produção, utilizando o TEF Paygoal, quem está homologado e consegue utilizar o Pix é o C6 Bank e Itaú, tá? Então, tem todo um processo de solicitação das chaves para poder usar o Pix através do TEF Paygoal, tá? Agora, por exemplo, se você quer usar um Mercado Pago, um Santander, um Bradesco, qualquer outra PSP que não esteja homologado oficialmente na Paygoal, aí a gente tem um componente ACBR Pix CD. E lembrando, esse componente não tem relação nenhuma com os componentes de TEF, tá? É um componente totalmente à parte, tá? Se você quer utilizar TEF, e utilizar o Pix utilizando o Paygoal em produção, você vai usar a chave da C6 ou do Itaú, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Só comentando rapidinho, o membro classe A, ele pediu para falar no palco junto com a gente. É, a gente aceitou o convite, confere aí, por favor, deve ter uma mãozinha verde aparecendo em cima do seu nome para você poder falar aqui junto com a gente. Você precisa aceitar para poder subir no palco, tá? Pode mandar bala.
Tá, vamos lá. É, falamos só um pouco do roteiro. É, transações. Vamos falar um pouquinho de transações utilizando o cartão do tipo voucher, né? O voucher seria alimentação, refeição, combustível, qualquer cartão que não faça uso de débito e crédito, tá? Então, o cartão de voucher, ele é bem característico, tá? Para que ele funcione no TEF, a adquirente, que seria a Rede, ou a Cielo, a Stone, elas precisam ter um contrato de utilização deste voucher, e o estabelecimento comercial que vai utilizar esse voucher precisa ter um cadastro com a empresa de voucher e com a adquirente que aceita esse tipo de voucher, tá? Não é simples chegar, não é simplesmente chegar lá, tentar utilizar o voucher no TEF que vai funcionar. Tem toda uma relação de comunicação, de contrato, tudo certinho. E o parâmetro de... Agora a gente vai falar um pouquinho de código, tá? E o parâmetro de transação, você vai usar, isso sendo PayGo, tá? Se for os outros TEFs, precisa consultar o manual técnico da própria TEF House. Mas utilizando o PayGo, você vai usar a opção de card type igual 04. Tá? Então, se você abrir o programa exemplo ou a documentação da PayGo, ele tem uma demonstração lá de como você vai preencher o uso do voucher. Tá?
Uma pergunta que foi colocada aqui no chat, que eu achei bem interessante, que o nosso amigo Alexandre fez. Posso usar o ACBR PIX-CD, que é outro componente do ACBR, e mostrar o QR Code no PinPad? O Pedro, se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente, Pedro.
Opa, claro, né? Como eu estava falando ali no chat, né? Para deixar registrado para o pessoal ler depois, essa comunicação com o PinPad, ela é bem fechada, né? Você não tem acesso a essas bibliotecas internas dele, né? Onde você conseguiria conversar diretamente com o hardware, né? Você precisa ter sempre alguma coisa intermediando, né? Que ou vai ser os clients ali como troca de arquivos, ou o cliente do Control Pay para as integrações web que vai fazer esse diálogo com o PinPad, né? Ou a própria DLL da PayGo, que ela já é previamente homologada com as adquirentes, com todo o processo de captura dos cartões, né? Tem todo o ambiente da PayGo, é homologado com Mastercard, Visa, né? As bandeiras ali, para poder fazer esse processo de forma segura. E uma das partes disso consiste em você utilizar um hardware fechado, né? Que no caso ali é o PinPad. Então você não vai conseguir interagir diretamente com ele utilizando, por exemplo, o ACBR PIX CD, né? Usando ele ali como um teclado, como um mero monitor para fazer essa exibição. Ele é bem fechado.
Tem uma pergunta do Pointer. Segundo o roteiro, após a finalização do roteiro de teste, envia os logs para análise para o time de RCD através do card. Acompanhamento através do card. Tá, vamos lá. Quando você faz a parceria com a CBR / TFPGO, o time comercial ele vai abrir um card lá no Jira com os dados da Software House, tá? Então é lá que vai ser anexado os logs, as planilhas, tá? Então o time da Sets acredito que tenha voltado à rotina de uso do Jira, então eles estão começando a acompanhar tudo por lá. Então não precisa enviar por Slack, não precisa mandar nada nessa plataforma não, é tudo através do Jira.
Ainda sobre o roteiro, pessoal, fazendo um pequeno jabazinho aqui, quando você assina o Pro do projeto ACBR, os membros Pro têm acesso aos cursos disponibilizados pelo ACBR. Um deles é um curso bem completo, tá? É o TEF Meios e Pagamentos. Eu coloquei o link aqui no chat de texto aqui. Acredito que mesmo quem não seja pró consiga ao menos visualizar a grade. E uma das partes desse curso é justamente esse roteiro de homologação do Pegou Web, feito na prática pelo Antônio e o Rafa, se não me engano. Não sei se o Antônio quer comentar um pouquinho mais sobre.
Não, o roteiro é bem tranquilo, como eu falei. Você vai percorrer os testes, claro, tem um campo de observações nos testes, que ele vai falar qual é o TEF que você precisa fazer referente ao. Usar o teste referente ao produto TEF. Então vamos lá, o teste número 2, por exemplo, no campo de observações tem lá, o teste a ser realizado deve ser TEF Pegou Windows, Pegou Web, Control Pay. Então você vai olhar o campo de observações para ver se esse teste você tem que fazer ou não, tá? Então você fez o teste, pega o RecNum, né, lá no log, tanto do componente ou do log do próprio Pegou Web, pega esse valor desse RecNum, anota lá na planilha e manda para Pegou. Claro, os logs que você vai anexar são os logs do Pegou Web, tá? Os logs do TEF dedicado, do Pegou Windows, do Control Pay, tem que ser o log do produto TEF, não do componente, tá?
Entendi. E voltando um pouquinho mais aqui, foi falado anteriormente que nós temos soluções diferentes. Temos o TEF dedicado, TEF, que é o TEF via DLL, o TEF por troca de arquivos, que é o TXT, o TEF Android. Vocês acham que uma pessoa, se ela precisar, ela consegue trabalhar com múltiplas soluções ao mesmo tempo? Seria mais interessante trabalhar com, ou escolher o TEF dedicado, trabalhar exclusivamente com o TEF dedicado? Consegue trabalhar com dedicado e troca de arquivos, dedicado e Android?
Sim, ela consegue utilizar vários tipos de TEF ali, né, a software house, né, só não ao mesmo tempo, né, até porque não faria sentido ela utilizar uma mesma máquina ali, uma comunicação via TXT e uma comunicação via DLL, né, nem como forma de contingência, nem nada do tipo, até porque... No fim, a gente sempre acaba ali no Pegou Web, né? Que é o mesmo servidor da Pegou. Então, se tiver algum problema, alguma intermitência, algo do tipo, você ter um outro tipo de TEF não vai mudar o resultado das operações, né? Mas, por exemplo, eu atendo ali mobile, né? Delivery, por exemplo, e atendo um PDV padrão ali desktop. Então, você pode ter ali a sua homologação via DLL, né? O dedicado... Windows e também o dedicado Android para atender esse outro nicho, sem problema nenhum. Pode ter uma versão da sua automação que seja local, via DLL, né? Pode ter uma versão da automação que seja web, aí você já vai utilizar o Control Pay. Então, sem problema, você pode se homologar ali com todos os tipos de TEF, desde que a sua automação tenha a capacidade para se comunicar com cada um deles, né?
E vocês acham que a curva de aprendizado é muito discrepante? Se eu usava, por exemplo, o TEF por troca de arquivos e vou passar a usar o TEF dedicado ou o Control Pay, eu tenho que jogar fora uma parte da minha aplicação e começar de novo? Eu consigo aproveitar bastante coisa?
Então, a comunicação ela vai ser bem diferente, né? Então, sim, você vai ter bastante diferença, né, no seu código ali, da forma como você trata tudo. O que vai fazer mais sentido para você, a partir de você ter já uma primeira homologação, é o fluxo de captura, né? Isso ele não muda, mesmo que você mude o tipo de comunicação de uma API para uma troca de arquivos, né? Você tem toda essa questão para se preocupar, de olhar como você vai fazer essas chamadas, né? Mas a lógica mesmo do fluxo da transação, ela vai ser a mesma. Como captura, como é que eu pego um retorno, o que eu vou fazer com esses retornos depois, né? Que vai mudar só a forma como essa mensagem é entregue. Uma, você lê os arquivos ali, na questão da API é tudo via JSON, né? Então você recebe você envia um JSON de solicitação e recebe um outro com os resultados da requisição, né? Então, tem sim uma diferença entre os dois, né? Mas entendendo a lógica, você consegue trabalhar com todos eles. No fim, toda essa comunicação, a DLL da Pegou está por trás, né? Mesmo na troca de arquivos, ela está dentro ali do cliente. No caso do Control Pay, a mesma coisa, ela está sempre ali trabalhando, né? ele tem essa questão do dedicado em que você vai ter que desenvolver toda a parte visual, né? Toda a parte de telas, tudo mais, é tudo feito ali pela própria automação, então você tem sim um trabalho a mais. Mas a lógica é a mesma, como eu falei.
Entendi, beleza. É, eu queria trazer aqui para também uma outra pergunta muito interessante, que é feita pela Alexandre aqui. Ó. Em relação à legislação no Rio Grande do Sul, é obrigado usar o TEF junto com o NFSE? Vai ser obrigado em outros estados?
Isso é sim, né? Você passou a ser obrigatória a utilização do TEF ali, e conforme eu coloquei ali no chat também, né? Na explicação. O TEF ele não trata essa parte fiscal, ele não vai emitir nada dessa parte de NFCE, né? Ele vai apenas trazer para você ali os dados de uma captura de uma determinada venda, e a partir daqueles dados você faz o preenchimento ali da nota fiscal, né? E sobre ser obrigatório em outros locais. Ainda não tem nada oficial que diga que outros estados vão adotar essa mesma política aí.
Até onde eu sei, só o RS mesmo, por enquanto. O Pedro falou um pouquinho sobre preencher os campos. Lá no curso tem uma aula de como mostrando como preenche, ensinando como você vai preencher os dados para emissão de uma nota fiscal de consumidor ou de um SAT, no caso em São Paulo, né? Então lá tem uma aula sobre isso, e o Pedro também comentou sobre a parte visual, todo o look and feel do uso de um TEF dedicado. Lá no curso também tem uma aula mostrando sobre um novo componente, o TEF API, então lá mostra toda a programação dos eventos, das propriedades, tudo um passo a passo bem completo que o Daniel gravou. Então, eu acho que ali é um ótimo start para você poder usar o componente, poder aprender os eventos e fazer a homologação do dedicado, TEF dedicado.
Beleza, beleza. Certo, entendi. E o produto mais novo, pelo que eu entendi que o pessoal da Perigo tem, seria esse não presencial? Vocês têm algum spoiler para dar para a gente aí? Como vocês acham que vai evoluir esse cenário de TEF da Perigo aí, e até mesmo da parceria da CBR junto com isso? Vocês têm algum comentário a respeito?
Por enquanto, a gente não tem nada ali assim novo para o TEF em vista, né? Além da adição de novos PSPs ali no PIX, né? Que a gente sabe que está acontecendo a parte jurídica, né? Dos bancos assinarem contrato, fazer toda a parte de homologação e desenvolvimento ali junto com a Paygo para poder ser oferecido no TEF, né? Como um autorizador do PIX. Mas na parte de captura de software mesmo, né? Não há nada novo em vista, além do que a gente tem agora, visto que já atende essa parte não presencial, atende a parte mobile, né? Tanto via web quanto via desktop, então já tem um catálogo bem grande ali de TEF, além da parte de conciliação, né? Que a Paygo oferece ali duas APIs onde você consegue consultar transações, né? Consumir extratos ali e fazer também toda essa parte de conciliação. Só lembrando que a parte do gateway aí, né? Da venda não presencial e essas APIs de consulta, elas não. A CBR não atende esse tipo de produto, né? É mais focado ali no TEF em si mesmo, na captura presencial.
Entendi. E o Antônio citou anteriormente, quando ele falou um pouquinho mais sobre a parceria do TEF pegou a CBR, que a gente, quem quiser começar, vai entrar preencher o formulário, aí o pessoal da equipe vai gerar o contrato, vai explicar tudo certinho. E depois disso, Antônio, na hora de botar a mão na massa, prática mesmo, é disponibilizado algum kit de desenvolvedor para o pessoal testar? O roteiro de homologação já foi falado, que temos até o curso ilustrando isso, mas a pessoa tem que fazer esse roteiro de homologação. Mas é disponibilizado, por exemplo, um pinpad, algum equipamento para a pessoa testar, algum kit, alguma coisa?
Bom, vamos lá. A PayGo, ela disponibiliza os dados de uso do TEF. Então, seja ele os dados do via troca de arquivos, dedicado, Control-P, Android, qualquer produto TEF, a PayGo disponibiliza os dados para você poder fazer a homologação. Quanto ao PIN-Pad, o POS, quanto ao equipamento, a PayGo ela não disponibiliza e a CBR também não. Então, você precisa comprar ou adquirir com alguma fabricante, tá? E depois de que você faz a homologação, recebe o certificado, tem uma aula lá no curso referente aos checklists, que é quando você vai preencher esses checklists para poder colocar em produção, tá? Então tem uma aula explicando sobre isso. Então depois que você implementou lá no seu código, homologou, recebeu o certificado, aí você vai partir para o ambiente de produção. Então, o primeiro passo é assistir esse módulo do checklist. Você vai entender como você vai pegar número lógico, como você vai pegar a filiação das adquirentes, como que você vai postar um pedido de TEF, tá? Então, essa aula fala um pouco dessa parte de produção, tá?
Beleza. E partindo para um lado um pouco mais empresarial da coisa, assim, quando a gente implementa o TEF, obviamente é uma facilidade para o consumidor final, né, para o cliente que vai usar o software. Mas para mim, como software house, por exemplo, como que eu posso ganhar o meu nessa parte? Como é que funciona? Eu tenho, nas transações, por exemplo, eu tenho que pagar, eu recebo uma parte da taxa, uma parte do valor para mim, eu tenho que imbuir na mensalidade do meu sistema, do meu software, como um recurso a mais. Como é que funciona essa questão aí? Como é que é a parte do ganhar dinheiro? E vocês conseguem falar um pouquinho para a gente?
Geralmente, né, a cobrança ali ela é feita por terminais, né, até a própria PayGo cobra, assim, e ali você faz o repasse para os seus clientes, né, com a sua margem de lucro em cima, né. Geralmente é cobrado ali por checkout adicional, e a Software House segue essa lógica também, né, só colocando ali a parte de manutenção, né, custear todo o processo ali dela, né. Você não recebe por transação, né, quem recebe por transação são os adquirentes ali, com a taxa de liquidação que é acordada entre o cliente final e o autorizador, né, uma questão que nem entra nessa negociação, e a partir dali é feita essa cobrança, né, a partir do momento que está instalado o TEF, se inicia esse fluxo de cobrança, e você repassa esse custo ali para o seu cliente, não tem muito segredo, não. É cobrado por checkout mesmo.
Beleza. E voltando de novo, tô indo e voltando, tô um pouco sobre os temas aí, mas falando sobre o roteiro de homologação, ele é algo relativamente fixo ou ele é algo que muda muito, assim? Por exemplo, o roteiro de se eu implementei um TEF agora, hoje, 2023. 2023 é um pouquinho complicado, mas vamos voltar. Eu implementei um TEF em 2022, por exemplo. Aí eu vou implementar novamente um outro TEF em 2023. O roteiro de homologação, ele vai ter mudado muito drasticamente disso? Ele é alguma coisa mais fixa? O roteiro de 2022 provavelmente vai ser o mesmo de 2023?
Então, essa questão ela não muda muito, né? O roteiro ele é bem parecido até com o que no início do TEF da PayGo mesmo, né? Adicionaram algumas questões, né? Alguns tipos de captura novos, né? Que é o que pode acontecer. A última grande mudança que a gente teve ali no roteiro, né? Onde ele foi todo reescrito, que eu acredito que foi em 2020 ou 2021, agora não estou lembrado exatamente, foi a questão do PIX, né? Foi adicionado ali os testes com carteira digital, o fluxo de cancelamento feito com esse tipo de pagamento, né? E conforme a PayGo vai disponibilizando funcionalidades, né? Imagino que, por exemplo, se a gente começasse a trabalhar com link de pagamento no TEF, alteraria esse roteiro, né? Adicionaria algum tipo de teste, mas no geral mesmo, não sofre tanta mudança, não, né? A gente até recomenda que uma vez por ano rode esse roteiro, né, ali no seu software, mesmo que você já seja homologado, só para garantir que está tudo funcionando direitinho, né? mas nada obrigatório, e também se tem uma mudança muito grande, apegou, nós também comunicaremos, né?
Beleza, entendi. E na questão de homologação, eu tenho que homologar por software ou por cliente? Cada novo cliente eu tenho que fazer todo o roteiro de homologação novamente, ou uma vez que eu homologuei a minha software house, eu posso oferecer o produto tranquilamente para quantos clientes eu tiver e puder?
Uma vez que você homologou a software house, né, você pode oferecer ali para todo o seu leque de clientes, sem problema nenhum. Você não precisa se homologar um por um ali, um por CNPJ, né? É só tem um software novo ou lancei um release novo dele ali, aí você se homologa, né? Até essa questão dos releases, só se for uma mudança muito grande, né? Alguma coisa que impacte toda essa rotina de pagamentos ali do seu sistema, e é legal rodar de novo. Mas, no geral, uma vez só é suficiente, e essa conferência aí anual que é interessante fazer, né? Mas é um por CNPJ, pelo CNPJ da Software House, assim, essa homologação. Não precisa ser um por cliente, não.
Entendi. E pulando de novo, o Antônio comentou um pouquinho para a gente sobre o uso de vouchers, e como o cartão Banrisul, por exemplo. Salvo engano, esse cartão ele é bem utilizado no próprio Rio Grande do Sul mesmo. Será que você pode comentar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Antônio?
Bom, além do voucher, a galera do Sul tem um cartão que é muito utilizado lá, que é o próprio Banrisul, tá? Então, o Banrisul, ele tem algumas características de uso, tá? Então, ele pode ser utilizado no modelo à vista, pré-datado ou parcelado. Se eu não me engano, ele não existe a opção de crédito, tá? Você não consegue utilizar esse cartão no modelo crédito. Então, seria o pré-datado ou parcelado. Tá. Então, lá no fórum tem um tópico falando um pouco sobre esse cartão, mostrando alguns parâmetros de como utilizá-lo. Tá. Via código, assim, a minha orientação é: eu não sei quais são os parâmetros que eu devo utilizar nesse cartão. Então, a minha orientação é: lá no adicionar pagamento do código, passa somente o número da operação. Passa somente o número da operação e o valor. Tá? Porque aí o próprio TEF vai retornar, a própria Pegou Web ou Pegou Windows, Control Pay, vai trazer para você quais são as opções que estão ativas ou habilitadas neste ponto de captura. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou transacionando um cartão Banrisul, só que eu não sei qual as opções que está liberado para este cliente. Não sei se é apenas pré-datado ou parcelado. Eu não tenho noção de quais são os parâmetros que a própria Vero, que o próprio Banrisul liberou aqui para esse CNPJ do meu cliente. Então eu vou lá, eu passo o número da operação e o valor. E eu deixo que o próprio TEF traga para mim as opções. Aí provavelmente vai aparecer lá à vista, pré-datado, parcelado. Então, a questão do voucher também, você pode fazer esse teste. Eu não sei se o voucher está habilitado no estabelecimento. Então, eu passo o número da operação e o valor. Aí ele vai retornar para mim. Se é um débito, crédito, é um voucher. Então, você vai selecionando lá na hora da transação, tá? Mas usa somente se você não souber quais são os parâmetros.
Beleza. O Pedro citou para a gente um pouquinho antes agora que, mesmo que você seja homologado, é recomendado que você faça aí pelo menos uma vez por ano novamente esse roteiro de homologação para ver se está funcionando tudo certinho. Pedro, você tem mais alguma outra recomendação para a gente sobre isso? Você diria assim, para ver e testar se o processo está certo, se o processo está correndo bonitinho? Se você puder falar um pouquinho mais sobre.
Acho que a maior questão mesmo é mais boa prática, né, de você manter ali o sistema operacional atualizado, até pela questão dos drivers do PinPad, né, que você vai precisar utilizar os drivers oficiais. Ali a gente tem um caso como, por exemplo, os drivers do PPC 930, eles têm alguns problemas para funcionar no Windows 7, né, que deixou de ter suporte ali, mas muita gente ainda utilizava. Ele tinha problema com as assinaturas digitais, né? Então, só manter tudo ali sempre atualizado. E lembrando que essa questão de realizar o roteiro novamente, né? Você não precisa submeter os logs, a planilha, tudo ali para Paywall novamente, tá? É uma questão interna só de ter uma noção de que o software está rodando certinho, né? Se precisa fazer alguma modificação, algo do tipo. Mas não tem muito segredo, não. E é um software bem tranquilo de. Uma questão bem tranquila de dar manutenção.
Ainda sobre isso, foi citado que quando é feita a parceria, é criado um contrato para a pessoa verificar e assinar tudo certinho. Essa questão tem um prazo, por exemplo, posso vencer o prazo do contrato, eu tenho que homologar de novo. Ou eu posso estar renovando antes, não sei se vocês podem falar sobre isso, se seria mais com o pessoal do comercial.
Não, você não precisa ficar renovando, né, refazendo essa questão, mas acho que com o time comercial ali isso pode ser melhor esclarecido, né? Toda essa questão de como vai funcionar esse suporte ali, toda a parte contratual.
Perfeito.
Só lembrando uma coisa, não sei se a gente falou. Quando você começa uma homologação, finaliza, entrega o roteiro, recebe o certificado, o seu ponto de captura, os seus dados de homologação, eles não são excluídos, você consegue utilizar posteriormente. Então, se você precisar fazer um teste na sua aplicação, fazer algum ajuste ali de código, alguma coisa, você ainda tem os dados de homologação ativo, tá? Você pode utilizar.
Perfeito. Bom, a parte mais complicadinha, acredito eu, né, que para todo mundo seria a questão de quando dá um erro, quando dá algum problema. Vocês têm alguma recomendação para o pessoal? Por exemplo, ah, estou tentando fazer uma venda, mas o meu PinPad está mostrando uma mensagem estranha, alguma coisa do gênero. Vocês têm alguma recomendação do processo, algum passo a passo que a pessoa possa estar fazendo para encontrar solução para isso? Tem alguma de...
O ideal ali é sempre começar fazendo um teste ali com o demo do ACBR, se você utiliza ele, né? Para você ter uma noção se é um erro da aplicação, se é mesmo um erro do TEF, né? Capturar os logs, isso que é uma outra questão ali que a gente tinha falado de boas práticas, né? Uma delas seria não apagar os logs nem do componente, se você utilizar o componente ACBR, e nem os logs do próprio TEF, né? Para a gente ter sempre uma evidência e ter noção do que aconteceu ali, até para poder analisar o erro e entender ele junto com a Paygo quando precisar de alguma intervenção, né? Então, teve erro, alguma coisa do tipo, guarde as evidências, faz uns testes internos. Ah, continuo com erro, não resolvi. Aí aciona a gente ali no Discord, né? Envia essas evidências. Temos também o tef@projetoacbr.com.br ali também, que vai gerar um ticket ali para o time de suporte, né? E a gente consegue ajudar vocês ali quando tiver algum problema, alguma intermitência ou erro no TEF.
Beleza, beleza. E tem algum momento, por exemplo, que quando a gente fala de documentos fiscais, por exemplo, tem o famoso erro 999, que geralmente é erro do lado da CFAZ mesmo. Para o TEF, teria esse erro desconhecido? Teria essa situação em que você sabe que, ah, não, o problema está do lado da Pegou mesmo. Se for assim, como é que funciona? Eu tenho que aguardar, eu tenho que entrar em contato com os canais de atendimento, a pessoa fala aqui no Discord, vocês já fazem essa ponte com a Paygo para deixar eles cientes que tem alguma coisa errada.
Bom, no TEF é muito difícil acontecer um erro parecido com esse 999. Então, cada caso é um caso, cada erro é um erro. O que acontece muito é algum ajuste que a Paygo precisa fazer. Então, uma liberação interna, uma atualização de tabelas. O que acontece muito também é questão do uso de driver de PinPad. A galera acaba não instalando o driver da fabricante, apenas espetando o PinPad na USB, ele acaba pegando um driver genérico do Windows. Isso pode ocasionar uma falha de comunicação com o PinPad. Tá? É, uso de hub USB também prejudica a alimentação do pinpad, porque o pinpad precisa de energia além dessa comunicação USB. Então, o hub não entrega 100% essa alimentação. Tá? Então, de todos os erros, assim, o mais comum é driver de USB.
Beleza. E dando uma olhadinha aqui na nossa base de conhecimento, eu até vou disponibilizar o link aqui no chat de texto para o pessoal. A gente pode ver que alguns dos tópicos falam um pouquinho sobre como usar o TEF em múltiplos terminais, em mais de uma aplicação, ou usar o TEF em múltiplos terminais, ou então compartilhar o mesmo PDC em mais de uma aplicação. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, sobre esse uso compartilhado, assim?
Essa configuração, o ideal é para quem está homologando, tá? Então, para quem está estudando o programa exemplo, vai aplicar o código na sua aplicação. Então, esse compartilhamento de ponto de captura é ideal para quem está homologando, tá? Não é muito recomendado para colocar em produção, não.
Porque se uma instalação acessar os arquivos de outra, né, alguma coisa do tipo, você vai corromper toda a estrutura ali do TEF, né? Você vai precisar reinstalar o ponto de captura, criar novamente esses arquivos ali. Então não é uma coisa legal para utilizar fora de uma homologação.
Beleza. Bom, estou conferindo aqui, falta 10 minutinhos. O pessoal que está acompanhando a gente quiser colocar alguma pergunta no chat, ou se vocês quiserem partir para as considerações de vocês, fiquem à vontade.
Bom, acho que a galera aprendeu sobre TEF bastante, hein? Tem nenhuma pergunta?
Tá. Mataram as dúvidas aí.
Bom,
Vamos lá, pessoal.
sobre comentar um pouquinho sobre o Control Pay. A gente falou que não existe um componente que faça essa integração com o Control Pay, mas você pode usar o Postman, qualquer ferramenta aí que consiga subir as collections do Control Pay para utilizar para poder fazer os testes, né? Então, a Paygo, ela tem o link das collections para poder importar no Postman, e aí pode usar o próprio Postman mesmo para fazer os testes com o Control P.
Beleza, beleza. Então, se eu entendi certo, você comentou, até a gente falou um pouquinho sobre isso, não é só cartão lá, Mastercard, os cartões mais comuns, voucher também consegue, funciona bem com TEF, Pix também. Vocês podem comentar um pouquinho mais sobre isso? Tem alguma coisa que não aceita, que não é ideal usar? Por exemplo, se eu chegar lá com vale alimentação, não vou conseguir usar o TEF, certo?
No ambiente de homologação, não, tá? Em produção, você consegue sim utilizar os vouchers, né? Que é justamente um dos benefícios ali de você utilizar o TEF, né? A multi-adquirência. Então, mesmo tempo que você tem adquirentes para aceitar os cartões mais comuns de débito e crédito, você passa ali a ter também carteira digital e, inclusive, os vouchers de alimentação, né? Então, dá para utilizar sim. Só o ambiente de teste que não funciona. Esse tipo de cartão.
Nem o Banrisul também não funciona no ambiente de homologação, tá? Nem o voucher e nem o Banrisul.
Bom, o Gilberto colocou uma pergunta aqui no chat. Não, o que eu tenho aqui é um pequeno desenvolvedor, como eu. Tem esse custo a mais e pior responsabilidade. Tipo, se dá erro de algum lado, quem tem que assumir o BO sou eu. Minha pergunta. Como me isentar desta responsabilidade? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Ah, exemplo, erro da impressora. O usuário já chama, vai atrás dele. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas seria algo como... Como entender quando o problema está na minha aplicação ou na API? Hoje, Gilberto, se você quiser subir no palco para falar com a gente, não sei se eu entendi bem, não sei se vocês querem comentar um pouquinho.
Você se refere ali à questão de atendimento? Também não entendi muito bem.
Faro Software está perguntando, ó, como funciona caso tenha duas adquirentes? Por exemplo, Banri Compras cai no Banri Sul e os demais caem no Banco do Brasil.
Então, o que vai determinar para onde o dinheiro vai, né, é o domicílio bancário cadastrado ali no ambiente da adquirente, né? Então, ali no próprio contrato que o cliente final vai ter, por exemplo, ele tem rede, tem Stone, né? Ele tem dois contratos ali e ele consegue, né, nessas duas empresas, ele consegue utilizar domicílios bancários diferentes, né? Talvez para separar o dinheiro ali por questão de conciliação fiscal, esse tipo de coisa, né? Mas sim, você consegue separar essa liquidação. Agora, se você estiver falando da venda, né, de direto na venda, você, X bandeira eu quero que vá para a Spawn, outra bandeira eu quero que vá para a rede. Você consegue fazer isso através do seu sistema também, tá? Previamente você alimenta os parâmetros da venda, ou você utiliza o roteamento de bandeira da PayGo, né, que quando ela identificar ali qual que é a bandeira do cartão, de acordo com o perfil de roteamento que você escolheu, ela vai direcionar aquela transação. Então, mais uma coisa que você consegue automatizar. E respondendo ali o Gilberto, né? Quando dá um erro ali na PayGo ou tem alguma coisa fora do fluxo da sua automação, né? Não tem jeito, você vai precisar consultar ou a CBR, ou se for fora do horário comercial, o próprio suporte da PayGo, né? E levar esse feedback para o cliente ali. Não teria como se isentar mesmo desse processo.
É, ainda um pouquinho sobre isso, por exemplo, estou novamente aí fazendo um paralelo com documentos fiscais ou por exemplo, algo do gênero. Se dá um problema no ambiente normal, existe o ambiente de contingência. Como vocês citaram anteriormente, é muito difícil, né, dar um problema na PayGo que vá parar tudo, mas existe alguma forma de algum plano B, alguma coisa, ou se realmente se vier a dar um problema, que eu acho que seja muito difícil, é só aguardar mesmo, a única opção é estar acompanhando isso aí e aguardar o pessoal resolver essa questão.
Então, problemas gerais, né, de vez em quando eles acontecem, até semana passada a gente teve ali um probleminha com o Pix, né, que ficou fora do ar uns dias, né, acho que um ou dois dias com problema, mas a PayGo sempre comunica ali, né? Até para você poder posicionar o seu cliente final do que está realmente acontecendo. E como o Alexandre perguntou ali, se o suporte é 24/7, né? Ele é todos os dias, sim, e ele funciona até horário estendido, né? Até às 11 da noite. Mas não é 24 horas, não.
Beleza. Bom, agora realmente está faltando 2 minutinhos para as 11. A gente acho que conseguiu tirar bastante dúvida do pessoal aí. Se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês, fiquem à vontade.
Bom, eu acho que é isso, galera. Qualquer dúvida, procure a gente aí nos canais do Discord, no fórum. A gente vai orientando, tentando ajudar. Até para quem não utiliza o componente, tá? O TEF hoje é muito prático, muito fácil de você fazer integração, de você colocar no seu cliente. Então, eu acho que hoje, assim, hoje eu posso falar que é bem tranquilo. Não sei como era antigamente nas homologações, anteriores, mas hoje é bem tranquilo. Posso falar por hoje.
Pedro, gostaria de fazer algum comentário final?
Acho que a gente esclareceu tudo aqui, né? Já passamos uma boa visão ali do TEF. Ele parece mais complicado do que realmente é, né? Você pega ali o jeito, questão do desenvolvimento, né? Toda essa parte comercial, como funciona, atendimento, e roda liso ali.
Bom, beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aí. Espero que tenha sido um bom papo aí, que vocês tenham conseguido entender todas as dúvidas, sobre o TEF. Quem não pôde participar do workshop consiga ter adquirido aí alguns conhecimentos, ter esclarecido algumas dúvidas. Até mesmo quem conseguiu participar, se tinha ficado alguma dúvida, que tenha sido esclarecida. Lembrando sempre que a gente está aqui nos canais do Discord, caso vocês precisem. Tem também o fórum do Projeto ACBR. Eu até vou colocar aqui, eu tinha esquecido. Na verdade, eu já coloquei, mas eu vou colocar de novo. A gente tem até nossa base de conhecimento, algumas informações úteis que podem estar ajudando. Por hoje é só. Nos vemos na quinta-feira, dia 23, onde nossos amigos Panda e Daniel vão falar um pouquinho sobre o ACBR Boleto para a gente. Tirando aí algumas dúvidas e passando algumas informações interessantes sobre o componente. Muito obrigado a todos, um ótimo dia de trabalho e uma ótima semana.
Valeu,
Valeu,
pessoal. Muito
pessoal.
obrigado aí pela presença.
Bom dia a todos aí.